A Rádio Senado apresenta Escala Brasileira.
Você vai ouvir no Escala Brasileira a segunda parte da entrevista com Cláudio Infante. Agora, Cláudio, entre 85 e 88 você integrou o Kid Abelha, né? Fala pra gente como foi esse tempo, como foi tocar um dos maiores grupos de pop rock de todos os tempos aqui na nossa história, né? Fala pra gente um pouquinho sobre essa época, vai.
Foi um barato, né? Porque, assim, essa atmosfera continuava girando ali. Era um ovinho, né? Ipanema era um gueto, assim, mas era uma provínciazinha à parte ali e as pessoas se frequentavam nos shows, né? Eu lembro que a Paula e o Leone iam assistir o grupo Garage, um grupo que eu tinha, que era com o Arthur Maia, Paulinho Soledade, Lulu Martã, o Zé Luiz, que hoje em dia mora em Nova York, que é o saxofone de Menina Veneno, é o saxofone das músicas do Caetano, saxofone de música, algumas das músicas do Lulu Santos, que é todas do Cazuza, Lobão. Então nós éramos moleques, né? Eu ainda com uma certa distância de idade deles, mas assim, éramos mais contemporâneos e tínhamos nossa banda instrumental, que foi uma fragmentação de uma outra formação parecida àquela que eu te falei do Cláudio Nutti, que se chamava Semente. Também foi um movimento de MPB, mas já começou a destacar da cozinha um lance da música instrumental, o jazz, a música assim, já era anos 70, 79, e 80, então já tinha grupos como Weather Report, Spyro Gyra, os festivais de jazz pipocando, então a gente tinha essa banda nossa que começou a ficar bem conhecidinha, assim, sabe, no roteiro de festivais de jazz, os que tinham no Brasil na época, os teatros e tal. E eu lembro que Paula ia ver, Jorge Israel, esse pessoal todo, então eles me conheciam. Aí eu fui me preparando para ser o quê? Um músico de sessão, né, que pudesse viver. Eu via vários músicos bem-sucedidos que viviam de gravação no Brasil, nos Estados Unidos. Eu via Robertinho Silva, Paulinho Braga, o Mamão, Picolé, eram bateristas que todos, poxa, com as suas famílias, seus carros na porta dos estúdios. Eu ia lá eventualmente ensaiar, fazer uma faixinha aqui, uma faixinha ali, e via eles já assim, profissionais da gravação. Então eu falei, pô, esse vai ser a linha que eu vou seguir, me preparar. Eu ouvia muito Steve Gadd, que era o papa da gravação americana, e eu me inspirava. Eu lembro que o brasileiro tinha essa coisa assim, pô, Claudinho, o Steve Gadd brasileiro, uma brincadeira assim. Você achava que, claro que eu não era, tá muito longe de ser, mas ouvir aquilo dava uma confirmada que eu tinha que um caminho por aqui, né? Aí, de repente, isso ruiu, esse mercado, assim, não é que ruiu, mas houve um intermezzo, uma interrupção, porque começaram a aparecer bandas que já a galerinha já era pronta, eles mesmos se autogravavam, né? Sim. Podiam nem ser bons instrumentistas, o pessoal estava aprendendo, não sabia nem tocar com metrônomo, era uma coisa meio oscilante, assim, de tempo, mas tinha uma mensagem, tinha uma atitude, era uma linguagem nova, letras novas, então... o Rock Brasil se instalou, né? Eu já participava do Rock Brasil, porque aí dessa vez o Lulu Santos, que era meu vizinho, meu amigo do Vima, né, daquela coisa toda, tinha virado um grande hitmaker e tava estourado, né? Uhum. E era uma unanimidade, show do Lulu. Quando ele me chamou pra tocar, eu falei, cara, ele falou assim, ele viu a gente na televisão, o Garage na televisão, e aí me ligou. Falou, quem são esses meninos, aquele baixo, aquele teclado, que são, ah, o Lulu Martan e o Arthurzinho Maia. Pô, vocês ensaiam em algum lugar? Eu falei, ensaiamos o Garagem, ensaia todo dia ali no bairro da Fonte da Saudade. Quero lá visitar vocês, onde é? Eu falei, vou lá amanhã. Aí foi lá, espetou a guitarra dele lá no amplificador do Paulinho Soledade e tocou de leve com a gente, que é aquela versão dele de Get Back. E aí falou assim, estão contratados. Aí começamos a turnê com o Lulu e era um barato. A gente tocou naquele Rock in Rio 1, né? No primeiro Rock in Rio. E ali eu lembro de ter assistido até o Kid Abelha. Teve até um episódio engraçado com o baterista deles, que é um peruano, gente boníssima, que já até faleceu, que quando terminou o show, o cara começou a dar um show particular dele. Aí depois ele explicou assim, né, bicho, de repente tem um americano que me vê lá e quer me levar lá pra fora, ou fazer meu espetáculo aqui, e ele não saía. E a organização do Rock in Rio, a Desconta Paulo e o Leone, o Jorge, que eles chegaram assim, cara, take your drummer, pega lá seu baterista que ele não quer sair lá, né? Então as pessoas viram assim, foi você que fez aquilo lá no Rock in Rio? Não, eu não tocava com o Kid Abelha ali ainda, não. Era 85, foi em janeiro de 85, né? Pra ali eu tava com o Lulu Santos. Aí, no começo, já pro meio de 85, eles me procuraram pra gravar o disco chamado Educação Sentimental. Música
escrever os versos mais profundos. Eu roço no seu braço e passo sem mexer, feliz por um segundo. É sempre a mesma cena, é só te ver no corredor. Esqueço do meu texto, eu fracasso como ator. Só dou vexame, fico olhando pros seus peitos. Escorrego na escada, acho que assim não vai dar jeito. Educação sentimental, li um anúncio no jornal. Ninguém vai resistir se eu usar os meus poderes para o mal. Educação sentimental, li um anúncio no jornal. Ninguém vai resistir se eu usar os meus poderes para o mal. Eu treino a tarde inteira, o que é que eu vou falar quando eu tiver no telefone? Naquela hora em que o assunto acaba, não posso entrar em pane. Te levar pra cama e te dizer coisas bonitas vai ser tão simples quanto eu vejo nas revistas, que falam de amor como uma coisa tão normal, como se não passasse de um encontro casual. Educação sentimental, e um anúncio no jornal. Ninguém vai resistir se eu usar os meus poderes para o mal. Educação sentimental, e um anúncio no jornal. Ninguém vai resistir se eu usar os meus poderes para o mal. Educação sentimental, li um anúncio no jornal. Agora eu vou ser o tal. Educação, 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 educação sentimental. Li um anúncio no jornal. Ninguém vai resistir se eu usar os meus poderes para o mal. Educação sentimental. Li um anúncio no jornal. Ninguém vai resistir se eu usar os meus poderes para o mal.
Foi muito legal, a gente teve um períodozinho de ensaio, a gente se entrosou muito, eu comecei a combinar muitas levadas de baixo e batera, que era a mania que eu tinha com o Arthur Maia de fazer no garagem. Eu comecei a dividir essa ideia com o Leone, Leone também veio com ideias ótimas. A gente começou a construir uma cozinha sólida pro Kid de Abelha, a gente teve tempo de ensaiar, aí fomos gravar o disco. A primeira faixa logo já foi Lágrimas e Chuvas, e o Liminha falou assim, pra mim, Lágrimas e Chuva, né? O Liminha falou pra mim: ah, nessa introdução aí tá muito parada, Claudinho, faz o que você quiser aí nesse começo. Assim, como assim, faz o que você quiser? O quê? Tipo, não, faz umas viradas, aí faz... Aí tava rolando aquela música Easy Lover, que era do Phil Collins com o Philip Bailey na época, e aquilo é uma tremenda inspiração. Falei, cara, aqui tá um momento meio parecido, acho que eu vou arriscar. E a sonoridade no meu ouvido tava muito parecida, porque o estúdio Nas Nuvens, naquele momento, tava sendo um divisor de águas de sonoridade na música brasileira também, porque os estúdios antigamente eram todos abafados, tudo atapetado. O baterista gravava dentro de uma casinha de bateria, tudo seco, não tinha reverberação. E começaram a botar a bateria, começaram a trazer a bateria para fora dessas casinhas. O som ficou maior, aquele som vivo, a lá Phil Collins. Começaram lá fora a vir com sons vivos. Aí começou a se tornar necessário que o Brasil também tivesse estúdios vivos, né? Com sonoridades vivas, madeira, tijolinho. Aí o estúdio Nas Nuvens, a gente estava inaugurando ali Nas Nuvens. Tinha essa sonoridade, então no meu ouvido já tava aquele som Phil Collins. Liminha tinha o esquema de gravação de microfonação que o Phil Collins usava. A gente passou um dia inteiro só passando bateria antes de começar a gravação, então tava um somzaço. Por isso, vou lascar a mão aqui nessa introdução. Então, essa música foi o Abre Alas. A gente gravou músicas que eu pude usar vassourinha. Então, essa minha vivência do jazz, da música instrumental, eu pude trazer para dentro do Kid de Abelha também, sabe? E aí, foi um disco de muita experiência. As minhas ideias eram bem aceitas, assim. E foi uma contribuição que eu senti que foi rica para eles, para mim. Foi uma vivência muito especial. E quando acabou o disco, reza a lenda que o Liminha falou assim: pô, se fosse vocês, não deixavam o Claudinho escapar. Eu pego ele, porque eles não tinham baterista. Sim. O baterista que eles tinham na primeira formação foi morar em Brasília, porque o pai era um político. Aí, desde então, eles tinham contratado esse peruano que eu falei, o Julio, que fez essa brincadeira no Rock in Rio, né? Uhum. Aí eles me fizeram uma proposta e eu fico assim, caramba, eu tô tão feliz aqui na banda do Lulu, né? A banda do Lulu é uma banda campeã, tinha eu, Léo Kandelman, Arthur Maia, Lulu Martin, Pi. Então, o Pi, Dom Pi, que era tecladista de muitos anos do Tim Maia, assim, né? Da banda Vitória Red. E aí eu fiquei muito dividido, mas acabei pendendo pro convite do Kid, porque eu percebi que eu ia ser útil ali, que eu ia ajudar, que eu tinha um caminho a percorrer. A gente tinha criado um clima bacana, assim, familiar, de dividir as ideias. Era tudo garotada da mesma idade, assim. Aí eu acabei aceitando esse convite. Aí estava como músico contratado até então. Em determinado show, eu saí, que era aniversário da minha namorada da época, e eles ficaram de aparecer no restaurante, lá até para comemorar lá. E ninguém apareceu. Eles falaram, não, a gente vai só dar uma canja com o Léo Jaime no Fórmula do Amor, e a gente já tá indo, já vai guardando a mesa lá. Eu falei, legal. Fui. Era longe, tava na Lagoa, fui pra Barra, né, pra pegar o lugar e tal. Aí, pô, começou. Aí o gerente falou assim, aí, Cláudio, pô, já quase uma hora antes da manhã, serve, não serve, vai esperar. Eu falei, não, cara, pode servir, a gente vai comer. Acho que eles não vêm, mas aconteceu alguma coisa. Não tinha celular, não tinha nada, ninguém falou nada, a gente comeu, deixei ela em casa, voltei pra casa, tô dormindo de manhã cedo. Toca o telefone, é o Jorge Jael. Fala, Claudinho. Eu falei, pô, Jorginho, o que que houve, cara? Vocês não apareceram ontem lá no restaurante. Eu falei assim, cara, o que que houve? Você não viu, não? Não, você tem jornal? Eu falei, devo ter na porta aqui, já deve ter chegado. Abre lá, depois você me liga. Aí foi lá, abri o jornal, assim, o Globo, e tava uma foto já no caderno B, o Leone com o esparadrapo no supercílio. Tinha saído uma briga dele com a Paula tinha acertado a pandeirada neles, né, assim, num gesto que ela fez, ela tava com o pandeiro na mão, ele entrou na frente, a coisa, ele levou uma pandeirada, aí aquilo virou uma matéria, né, uma polêmica danada. Aí eu falei, cara, aí liguei pro Jorge, e agora? Não, agora é o seguinte, sai Leone, entra Claudinho. Eu falei, como assim? Não, você vai assinar o contrato, já tem uma reunião marcada hoje à tarde na Warner pra gente ver o futuro e tudo, e você vai ter que estar lá, as advogadas vão estar lá. Eu falei, cara, mas como é que é esse negócio de entrar pra banda, ser um artista, eu vou deixar de ser músico, como é que é isso? Eu nunca fui, não sei como é que... Não, mas nós vamos te explicar tudo, vamos pra lá. Aí fui lá, ouvi tudo, né? O André Midani, que era o presidente da ONU, era um cara que eu gostava bastante, que eu encontrava em Búzios, eu encontrava pelo Rio de Janeiro, um cara super bacana, eu gostava daquele francês, sabe? E aí a gente se entendeu, aí eu falei, beleza. Então, assim, muda algumas coisas, tem shows que os artistas não ganham, porque uhum. é um show profissional pra rádio, né? Você deve saber uhum. bem disso, mas a gente paga os músicos. E tem shows quer dizer, e todos os outros shows a gente é bilheteria, não tem um caixa fixo. Eu estava bem acostumado, eu mal acostumado ao contrário, estava bem acostumado a saber quanto eu ia ganhar por show, aquela, ah, tem 20 shows, eu sei que vou ganhar tanto, tem 30, tem tanto, 100, tem tanto. Mas aí era uma coisa de eu participar do Bordeiro, saber quanto foi, tirar lá né, os custos e depois... E aí vira uma sociedade, durante 3 anos ela vigorou e aí... Foi um período muito bacana, a gente gravou em Londres, gravou não, mixou em Londres, um disco que a gente gravou no Rio, que foi o disco Tomate. A gente fez shows em Nova York, e rodamos o Brasil várias vezes, assim, né, com muito sucesso, muita... Eu tava vendo esse vídeo de ontem, eu vi como era um bom show, a banda era boa,
sim.
O show tava muito afiado, essa formação que a gente montou tava muito boa,
Você se lembra a média de shows que vocês faziam mais ou menos por mês, assim, naquela época?
Certamente 100 por ano, 100, 110 por ano.
Uau.
120 por ano, era muita coisa.
Bacana. Escolhe então uma música do Kid Abelha, né, pra gente ouvir, uma dessas que você gravou, que você participou, enfim, a gente quer ouvir agora. Vai lá.
Então, acho que tem duas que ficaram muito associadas à minha presença, né? Essa Lágrimas e Chuva que eu te falei,
uhum.
que é o carro... chefe, assim, na minha entrada, foi a minha primeira música gravada por eles, e foi a música que foi o abre-alas desse lançamento, que foi o Educação Sentimental, e uma outra chamada Amanhã 23, também, que é toda conduzida pela minha bateria, assim, ó, a levada da bateria bem clássica, conduzindo, mas eu vou escolher a Lágrimas e Chuva pela representatividade de ter sido...
Sim.
Né, a abertura da história.
Não, e essa daí não tem ninguém que não conheça, né? Aliás, as duas, né, são assim, são hinos clássicos que vão ficar para sempre aqui na música pop, né, no pop rock brasileiro. Vamos lá então.
Verdade.
Só na caixa, DJ.
Oh,
Você está com Escala Brasileira.